E agora vamos falar de saúde bucal. A gente recebe aqui no estúdio, está conosco o Dr. Jorge Henrique Farias Nagel. Dr. Jorge Nagel, aqui de Tiro Sangue, com seu consultório já há anos, né? E trabalhando, atuando sempre na qualidade odontológica, na qualidade dos dentes, né? De toda a região, não só para o do sangue, mas de toda a região, quem quiser um atendimento à disposição. E é nosso parceiro também aqui do Giro Final. Recebo para falar sobre assuntos diversos e a importância, um acompanhamento, né? Um exame, um acompanhamento periódico com o dentista. Seja bem-vindo, uma boa tarde.
Boa tarde, Ed, e boa tarde a todos os ouvintes da Marconi.
O assunto hoje, então, é esse. Vamos falar mais sobre exames, né, periódicos, a importância desses acompanhamentos, porque há essa necessidade, eu imagino. O que a gente pode já de início falar para o nosso ouvinte? Passa um ano, a gente está chegando, encerrando, né, no 2023, e tem pessoas que não foram sequer uma vez num dentista. Existe isso ainda? Aquela questão de seis em seis meses, tem gente que deixa passar, vai protelando, passou um ano, não, agora eu vou só 2024, hein?
Existe bastante isso aí. E o problema de adiar assim desse jeito é que os problemas aparecem e eles, se não tiver nenhuma intervenção ou no mínimo né, um cuidado, eles só vão se agravando, ficando piores, mais demorados, mais onerosos. Então a consulta ela é essencial para essa manutenção da saúde bucal, né?
Quando a gente fala desses problemas, doutor Jorge, que é a prevenção mesmo, para não ter, né, grandes consequências futuras e ruins, né? Mas o que mais acarreta na saúde bucal? O que é? Uma cárie mesmo, deixando aí de visitar o dentista?
É que assim, muitas vezes o pessoal só procura o dentista ou porque ele está com dor, ou porque quebrou um dente e seja visível, entendeu? Uhum. Então, e muitas vezes eles deixam passar assim, uma lesão de cárie que seria pequena, que seria encontrada ali bem pequenininha, passa despercebido, ele não procura o dentista, não faz nenhum exame, e quando ele vai descobrir, aquele dente já está metade dele destruído.
Porque a cárie em si, ela não chega a gerar uma dor, ela vai, podemos dizer assim, de uma forma bem coloquial, vai roendo o dente até ela chegar num estágio que começa a doer realmente, um tratamento
assim,
de canal?
O limiar de tolerância de dor, cada um sente de um jeito, né? Tem paciente que chega lá com uma cárie mínima que a gente demora para achar, só vai achar através de uma radiografia e já tem essa sensibilidade. Já tem aqueles pacientes que chegam lá com metade do dente destruído e não sentem nada. Uhum. E isso é mais um motivo do acompanhamento, né? Desse.
O momento que chega a doer o dente é o quê? Que pegou ali na parte da raiz, uma polpa ali, o que, que a gente pode...
Na verdade, assim, ó, o dente ele tem a parte de fora, é o esmalte, e dentro tem a dentina, e dentro dessa dentina tem a polpa, que seria o nervo. Mas essa dentina ela tem uns furinhos. E nesses furinhos aí, quando acontece ali aquele o processo de desmineralização, que é a cárie, tirou o esmalte e atingiu essa dentina com esses furinhos, já pode começar o processo de dor, principalmente com frio, alimentos cítricos, né, ou a Coca-Cola, que vai acarretar logo nesse comecinho. Se tu deixar isso aí evoluir, aí vai chegar mais próximo do canal do dente, e aí ele já começa a responder normalmente com calor, e ou vai para dor espontânea. Quando vai para dor espontânea, aí normalmente aí já o canal está envolvido.
E esse período, né, a gente fala da cárie, né? Ela começa, é o que? Ela vai se prolongando ao longo da vida? Tem pessoas que o estágio da cárie, ela vai devagar, começou lá com 15, lá pelos 20 ainda não está totalmente destruído, ou qual é um período assim que começou a cariar, a pessoa não teve acompanhamento e agora já perdeu o dente?
É que
mais
sim,
ou menos, né?
É que assim, na verdade, a cárie é um processo lento.
Uhum.
Só que assim, quando já aconteceu a cavidade, a cavitação, quando ela já desmineralizou esse esmalte, já fez a cavidade, se não for atuado em cima disso aí, ela vai evoluir.
Uhum.
Entendeu? Se ela já fez a cavidade. Muitas vezes a gente começa um processo de desmineralização, só que não fez a cavidade. Tu consegue até interromper essa cárie,
tá,
remineralizar esse dente, esse esmalte, consegue. Por isso o acompanhamento bem próximo do dentista. Mas depois que fez a cavidade, ela só vai evoluir, ela não vai parar do nada. Se não tiver uma intervenção, ela vai chegar até a hora que vai atingir ou a polpa ou até destruir o dente
inteiro. Se a gente for comparar ali com um órgão, é mais ou menos tipo uma úlcera, um câncer, se fosse uma comparação bem chula, assim, mas podemos dizer que ela vai comendo aquele espaço ali?
É que, na verdade, assim, ó, tu te alimentasse, principalmente com açúcar, por exemplo, a bactéria que está na boca vai consumir aquele açúcar. Uhum. Isso aí faz baixar o pH da saliva. Fica ácido o meio. E esse meio ácido, ele vai desmineralizar esse esmalte dentário e vai formando essa cavidade. E ali vai ficando mais fácil de colonizar mais bactérias ainda, e mais açúcar, e assim vai desmineralizando até fazer esse buraco.
Até porque sempre, o pessoal sempre fala, né? E é uma realidade que a boca é o local onde tem mais bactérias.
Pensar isso aí mesmo. É o lugar do corpo com o maior número de bactérias, é a boca.
E por isso é necessário uma escovação diária e esse acompanhamento. Esse período, a gente falou no início, né, 6 meses, mas qual é o período ideal?
Isso aí varia, de novo, de paciente para paciente. Eu tenho pacientes ali que eu faço com medo de 6 meses. Tá. Pacientes que é chamado de ano em ano, porque assim, ó, eles, normalmente os pacientes ficam contigo bastante tempo, entendeu? Então, tu sabe aquele paciente ali, um ano, não tem nenhum processo de cárie novo, ele não tem ali formação de cálculo, de tártaro, a limpeza dele está legal um ano depois, tu pode deixar ele para um ano. Uhum. Tem aquele paciente que tu tem que chamar de 3 meses.
Tá. Mas isso depende do quê? É algo do organismo, depende mesmo de escovação, da higiene bucal que a pessoa faz? O que geralmente é o caso para casa
tudo
também?
Tudo junto. Tu tem que ali, escova, fio, uhum. Né? Isso aí sempre tem que ser. E tem pacientes que ele tem assim, a maior formação de mineral na boca, aí vai calcificar mais, vai formar mais tártaro. Tem pacientes que a dieta dele é complicada. Uhum. Complicado o quê?
Ah, um pouco depende da alimentação também.
Sim, mas assim, aquele paciente que vai igual formiga, entendeu? Está toda hora comendo alguma coisa com açúcar. Então ele está toda hora alimentando aquela bactéria.
E o certo era cada...
Após cada refeição seria a higiene,
e a pessoa
entendeu?
Daí tem o
mas
tempo...
Mas aquele paciente fica o dia inteiro...
Aquele negócio, vou comer um chocolatinho aqui, eu escovo depois, aí já...
É bem isso aí, daí vai acontecer esse processo o quê? Desmineralização, vai ficar ácido... E aí vai continuar esse processo de cárie.
Tem muita gente que às vezes vai, escovou o dente à noite, tá lá, vou comer alguma coisinha antes de dormir, mas eu já escovei.
Aí é o pior horário ainda, porque à noite ainda diminui o fluxo de salivação, e aí a saliva ela serve como, o quê? Ela, além de lavar a boca, ela tem um efeito que a gente chama, na química, seria de tamponar, ela faz esse meio ácido voltar ao pH de equilíbrio ali, que é o pH neutro, tá. Que é dentro da boca. Então, tu diminui a saliva, então vai diminuir o processo de lavagem que ela faz, e ainda vai diminuir esse processo de... Vai ficar mais tempo ácido.
E aí o alimento vai ficar ali...
Vai ficar mais tempo ácido na boca, mais tempo desmineralizando o elemento dental. Então, esse é o pior. Acontecia muito tempos atrás, que a gente chamava até de cárie de mamadeira.
Por quê?
Crianças pequenas que davam aquela mamadeira com a criança dormindo... Botava bastante Nescau, açúcar. Uhum. Então, assim, dormia com aquilo lá, não higienizava depois. Chegava com um ano e meio, dois, não tinha mais...
O dentinho
nem
todo...
Nem dente nenhum.
Uhum. A criança até porque tem o dente de leite, depois cai, mas tudo isso também... influencia isso também,
né? Sim, mas
também,
o dente de leite, ele é importantíssimo. Uhum. Porque, assim, ó, não só para a estética da criança, para ela comer fonação, como também o quê? Ele é a guia dos dentes permanentes. Uhum. O dente permanente, quando ele nasce, ele
já vai naquele,
vai naquele lugarzinho lá. Se tu perde ele muito cedo, já vai quando chegar na hora lá com uns 10, 11 anos, quando vier a nova troca de dente, já vai vir bagunçado.
Eu falei isso porque tem muita gente que às vezes imagina, mas a criança vai perder os dentinhos, então não importa muito, tem, né? Então essa condição...
Muita gente fala assim, de leite, isso aí vai perder e vai vir outro.
Uhum.
Não.
Então é importante fazer esse acompanhamento também da criança desde cedo para crescer já, né? Tendo essa sequência.
Com certeza,
né,
tendo dente já está na hora de ir no dentista.
É verdade. Doutor Jorge, vamos fazer um intervalo, breve intervalo, a gente volta falando mais da higiene, do acompanhamento, né, do tratamento e importância de você visitar o seu dentista, no caso doutor Jorge Nagel, aqui falando mais também sobre outras coisas que a gente vai trazer aqui em destaque, tem escaneamento, né, que é novidades, a gente... traz aqui as informações também para o nosso ouvinte. Hoje a gente está aqui no estúdio com o Dr. Jorge Henrique Farias Nagel, ele que é um dos nossos parceiros, e a gente começa aqui, então, o programa de hoje, trazendo esse destaque. Já há 25 anos, né? Está 25, já vai para 26 agora? Como é que a gente
pode? Já é um pouquinho mais.
Vai 26, já... 27, 28?
Na verdade, eu estou...
Depende, ali de quando iniciou e quando...
De formado, eu já estou com 28.
28, e o consultório mesmo...
Aqui em Uruçanga, daí o consultório aqui em Criciúma, comecei em 97, e aqui em Uruçanga em 99.
Já vai lá para quase suas 3 décadas já. Já. Doutor Jorge Nagel, hoje falando aqui sobre um assunto importante, que é para o acompanhamento odontológico, acompanhamento aí, e desde criancinha. Já nasceu o dentinho, já vai passando ali, se não dá para passar a escovinha, pode passar o quê? Um paninho, alguma coisa? Tem uma escovinha própria para quando é ainda mais bebezinho?
É, hoje em dia tem aquelas escovas de dedo, mas se conseguir passar uma fraldinha úmida ali para não machucar nada...
Para tirar aquele... Já aproveitando antes da gente ao intervalo, é aconselhável a criança usar o fio dental? Porque assim, ela sozinha não vai conseguir, né? Imagino assim.
É que o fio dental tu vai limpar aquele espaço onde a escovinha não foi, entendeu?
Tá.
Então, se é naqueles dentes, principalmente posteriores das crianças, que é encostado, que a escova não vai atingir lá, é importante. Mas normalmente, assim, os dentes anteriores com a escova ela consegue, porque o espaço é maior, normalmente é larguinho ali, né? Uhum. Então consegue, mas o fio dental, ele vai higienizar aquela parte que a escova não chega.
Tá.
O fio dental não é... Eu brinco no consultório que o fio dental não é para tirar fiapo de manga. O fio dental é para higienizar a face, sim, do dente, que a escova não chega. Então, tu tem que colocar ele ali e como se fosse engraxar um sapato ali. Tu vai limpar aquela face.
Uhum.